Audiobook Grátis apresenta Como se aproximasse o dia do aniversário do Padre Pierre, as devotas do seu altar e as suas confessadas organizaram uma comissão a fim de angariar donativos para um mimo que lhe deveria ser então oferecido. A ideia partira da Magdalena, que andava pelas casas das amigas, alvoroçando almas e combinando coisas. Algumas partidárias do padre Gil, como a condessa, como Dona Clara, tinham hesitado, ao princípio, em ceder o seu concurso para essa manifestação mais por delicadeza e por pensarem que assim agradariam indiretamente a igreja, por cujo prestígio fariam tudo, acabaram por assinar na lista da Magdalena uma quantia vistosa. De resto, não se negando a concorrer em favor do Padre Pierre, as partidárias deste não se negariam depois a subscrever na lista, em que elas já meditavam, para uma manifestação ao Padre Gil. As senhoras da comissão tinham se reunido várias vezes, ora em casa de uma, ora em casa a Silveirinha 93 de outra, e, apesar de muita discussão, ainda não ficara resolvido qual devesse ser o objeto escolhido para a representação da homenagem. Entretanto, a lista ia engordando. Da roda, só faltava assinar a Silveirinha, com quem a Magdalena parecia agora embirrar, sem que ninguém soubesse por quê. Mas, como toda a gente a sabia, caprichosa, esperava-se que ela de um momento para o outro pedisse para incluir o nome dessa amiga entre as demais ovelhas do excelente pastor. Em uma das últimas reuniões, a condessa não se conteve e advertiu-a, depois de ter percorrido com a vista interessada todas as assinaturas enfileiradas nas pautas de almaço. Mas você esqueceu a Silveirinha. Já me tardava. Ela não perdoaria tal esquecimento. Ora, adeus. E logo a Silveirinha, que é fanática pelo Padre Pierre. Ainda é mais fanática pelo dinheiro. Era a menina mais econômica do colégio. Lá vem você. Nesse tempo ela era criança. Aposto em como se você lhe falar, ela assina logo um 100 ou 200 mil réis. O marido é ateu. Bem se importa ela com isso. Ainda ontem a vi entrar em casa do padre Pierre. 94 a Silveirinha. Mais uma razão, acudiu Magdalena. Seria escandaloso que uma pessoa que frequenta cora tanta assiduidade a casa do reverendo lhe desse presentes em público. Houve indignação. Todos ali estavam dentro do segredo que levava aquela alminha aflita a expandir-se com o conselheiro inspirador que todos veneravam. E se assim não fosse, por que se reuniam elas para aquela manifestação? Magdalena teve de calar-se, mas não consentia em dar a sua lista a ninguém. A ideia partira dela, ela tinha o direito de escolher quem bem lhe parecesse para o seu grupo. E a Madame Z. Lembrou alguém. O Zacarias é quase tão irreligioso como o Doutor Jordão. E a mulher não é das nossas. Quando se trata de dar dinheiro, toda a gente é nossa. Sublinhou a condessa sorrindo. Quando dá? Nós já temos dinheiro suficiente, agora o principal é saber como empregá-lo. E verdade. Custou-me esta noite a conciliar o sono por causa dessa ideia, confessou uma senhora de respiração curta, opressa pelo espartilho. Sabem do que me lembrei, depois de muito meditar? Não. A Silveirinha G5. De lhe oferecer uma pia de água benta, de ouro ou de prata. Isso é muito corriqueiro. Eu também acho. Antes um crucifixo. De crucifixos está ele farto, acude uma senhora de ar sincero. Não diga isso. Em todo caso, parece-me preferível um bom relógio de ouro, com a respectiva corrente. Qual relógio, qual nada? Então não sei. Sei eu. Um par de fivelas de diamantes para os sapatos, lembrou a condessa, acrescentando que isso diria bem com o dandismo do presenteado. Houve um instante de silêncio, em que as senhoras se entreolharam com expressão de velada censura. A condessa percebeu o péssimo efeito da sua lembrança, mas não se inquietou com isso nem desmanchou o leve sorrisinho de ironia com que dissera sua frase. Voltaram então a discutir a individualidade do sacerdote francês, que tão bem sabia conquistar devotamentos. E se alguém duvidasse da sua bondade, melhor seria reverter toda aquela subscrição em favor do padre Gil. Magdalena zangou-se com o alvitre e pediu que continuassem a discutir. Então uma doce voz aflautada murmurou de um canto. 96 A Silveirinha. A minha opinião é que lhe demos uma sobrepeliz guarnecida de rendas verdadeiras. Para as lavadeiras a escangalharem. Murmurou outra senhora mais pratica e de voz mais grossa. Um tete a tete de Sèvres. Um padre a uma unidade isolada não usa tetá a tetá como diz o comendador Brandão, que traduz tudo. Replicou Magdalena rindo. Era difícil chegar-se a uma conclusão. A senhora do espartilho recolheu-se ao mais profundo silêncio, com os olhos em alvo. A subscrição a atingir a 2 contos de réis poderia ainda chegar a 3 ou 4 com facilidade. Magdalena estava radiante. Mesmo em Petrópolis, ela e algumas amigas tinham uma roda à parte, que ilja da convivência das pessoas de outras rodas. Só a condessa, muito curiosa e mais afável e simples, se misturava à sociedade em geral, não desdenhando mesmo visitar uma ou outra ilha de permanência fixa no local. As amigas censuravam-lhe às vezes essas facilidades. Ela ria-se. Ligava importância a tudo e assim como visitava gente de classe mais modesta era pontualíssima nas reuniões dos diplomatas e financeiros de mais brilho. Uma vez, indo visitar a Silveirinha, informou-a de que já ia muito adiantado o negócio da subs a Silveirinha 97. Crição, indagando se afinal a Magdalena lhe tinha mandado pedir a sua assinatura. Você sabe, todas as senhoras da nossa rodinha figuram na homenagem, eu, a Clara, as Guimarães, a Baltazar Luz, suponho mesmo que até a própria Goldenberg, coitada, que apesar de protestante caiu na rede da Magdalena, a quem quer agradar. A Magdalena está irresistível, encontra para todas as vacilações argumentos convincentes e terríveis. Sabe que tudo quanto se dizia da Goldenberg é falso. Pois é. A pobre Gero é tão eco ele como eu sou dançarina. O pai é riquíssimo, mas parece que volta para a pátria sem achar onde empregar aqui os seus capitais. Não lhe basta a subscrição para o Padir Pierre. Para desafogo. A Silveirinha mordia os beiços, num movimento de despeito. Já não prestava atenção ao que dizia a condessa. Pensava que se ia fazer uma manifestação de apreço ao padre Pierre no dia do seu aniversário, que nessa manifestação figurariam os nomes de todas as suas amigas e que ninguém se lembrara de lhe pedir o seu. Era uma pirraça da Magdalena, que se não sentia disposta a tolerar não e não. E um desaforo, exclamou ela por fim, avermelhando-se toda. Qual desaforo, filha, distração, pura distração. Menor que 8 a Silveirinha. Ora, condessa, pediram até o nome da Goldenberg e não pensarem no meu. E que Magdalena tinha certeza que a amiga Miss não lhe diria que não. Os negócios do pai parece que estão de algum modo entrelaçado com os do marido da outra. Você sabe, o interesse nivela raças, religiões e tudo. Sua majestade o dinheiro enverga com a mesma facilidade os trajes de um cardeal ou os de um judeu. Tudo lhe fica bem. Quanto ao terem se esquecido de você, não foi por mal. Eu sei por que foi. A Magdalena sempre gostou de inticar comigo. Deixe-se disso. Olhe, no seu caso, eu mandaria pedir-lhe a lista e assinaria com franqueza. E muito compreensível que ela tivesse tido escrúpulo de falar com você a esse respeito, por consideração às ideias do seu marido. Não foi outra coisa. Competiria a mim respeitar as ideias de meu marido, se não estivesse convencida de que cada qual é livre de pensar como quer. Se ele é ateu, eu não sou e afinal de contas não lhe parece também que eu seja alguém? Sem dúvida isso não se discute. Mas uma mulher casada não deve ter opiniões próprias, não é verdade? Não digo tanto. Mas quando as terá, então, condessa? Em A Silveirinha 99. Solteira, o papá proíbe-lhe as manifestações de sentimentos que não estejam de acordo com os seus A menina deve ter as preferências políticas da sua família e tudo mais, da sua família e depois de casada, os seus gostos e as suas ideias têm de ser subordinadas às do marido. Será então só depois de viuvar, que a mulher que enviuvar, passe a ter o direito de dizer o que pensa? Mas então os filhos não se levantarão, ordenando-lhe por sua vez que se sujeite às suas conveniências e que respeite as suas opiniões. Se a sociedade nos deu este papel, é que nos achou com forças para o representarmos. Admira-me que lambem a senhora use essa velha chapa. Porque é muito verdadeira. Não fala com convicção. Falo. Pois se fala é porque, por excepção, ficou livre na vida. E rica ou não tem filhos faz o que quer diz o que pensa. Ah, mas eu também direi sempre o que penso. Não me sujeito a mordaças. E tanto que lhe digo que não foi por consideração às ideias de meu marido que Magdalena não me pediu para assinar na lista do padre Pierre, foi por inveja. Que tolice! Inveja de quê? Da preferência que ele tem manifestado por mim. Desde os tempos de colégio que a Magda e zero a Silveirinha, Lena não podia perdoar qualquer superioridade da minha parte. Conheço bem aquela alminha de cobra. Mas não faz mal se amanhã mesmo eu avisarei o padre Pierre de tudo, com toda a franqueza. Não faça tal. Você sabe que é uma surpresa. Que me importa? Isso não lhe fica bem. A que horas deverá estar amanhã com o padre Pierre? Às 2. Em casa da Baltazar Luz. Ele irá como para a visita? E eu irei como para a visita, também. Você não tem medo? De quê? Ora a Deus, que falem. Que poderão dizer? Todo mundo sabe das minhas intenções. De resto, as nossas conversas são curtas e à vista de toda a gente. Embora, de mais a mais, condessa, quer saber uma coisa? A opinião dos outros me é absolutamente indiferente. Eu só tenho um juiz a que devo. Obediência, Deus. E a consciência. Para não temer a Deus, devo ler a minha consciência tranquila. E lenho-a. Sei. Mas é prudente evitar motivos de maledicência. A Silveirinha e oi. Ninguém os evita. Não há quem fale mal das próprias freiras? Em todo caso, não creio que alguém ouse pôr em dúvida as virtudes do padre Pierre. Se mal julgassem de mim, tal não fariam dele. E depois de mordiscar nervosamente a pontinha do dedo indicador, a Silveirinha perguntou, já noutro tom, não lhe parece impossível que um padre seja tolerante? Em que sentido? No da própria religião. Como padre Pierre é para meu marido, por exemplo. Como assim? Quando eu me queixo das heresias de Jordão, ou peço de mãos postas que me ensine depressa o modo de o esclarecer, de o converter, padre Pierre, em vez de o maldizer, desculpa-o e encontra sempre uma palavra de consolo e de animação para mim, Mabrebis, a ex do Courage de Latena até por Eclairer Sand Mia Velgli. Vous êtes un ange, et les anges triomphantes toujours. Eu então espero o milagre, fortalecida pela voz desse homem raro. E tal a sua influência sobre mim que até fico com as mãos geladas quando estou perto dele. Dir-se-ia que lê todos os meus pensamentos. Pois eu também espero que o milagre venha. 102 A Silveirinha. Depressa, representado por um Jordãozinho rechonchudo e bonito. A Silveirinha teve um movimento de horror exclamou com sinceridade. Não me fale em filhos, condessa, enquanto meu marido for o herege que é. Fico toda arrepiada quando me lembro da possibilidade disso. A condessa regalou os olhinhos míopes, num espanto que não soube disfarçar. Um filho seria um inferno, continuou a Silveirinha. Eu quereria batizá-lo, ele opor-se-ia. Ao batismo eu quereria educá-lo num colégio religioso, ele optaria, com a sua autoridade de homem por um colégio leigo. Eu quereria levá-lo à igreja, ele afastá-lo ia dela. Oh! Que desesperadora coisa seria um filho! Zero padre Pierre já. Uma vez me falou nisso e eu senti-me corar até a raiz dos cabelos. Ele compreendeu a minha perturbação, desceu até ao fundo da minha alma Nunca me esquecerei do olhar com que então olhou para mim. A condessa quedou-se um momento calada, meditando. Depois perguntou: que conselhos lhe dá ele para a conversão do seu marido? Vários. conforme as impressões que lhe transmito. Às vezes, que me retrai a outras que me expanda. Que nos dias negue noutros. A Silveirinha e o 3. Conceda que me faça cada vez mais amada, mais exigente. Mais soberana, falando em todas as circunstâncias da vida no nome de Deus e dando provas constantes do ardor da minha fé. E um processo bem original, mais perigoso. Parece-me que ele já o experimentou em mais alguém. Ouvi qualquer coisa nesse sentido. Pode ser. Mas diga-me, como esperam vocês que se realize o milagre, visto que está banida a intervenção de um anjinho? Pelo convencimento ou por qualquer fato oportuno e inesperado. Tanto se cava às vezes na rocha dura que aparece por fim um veio de água. O principal é não desanimar, insistir, insistir. Sempre, falando em silêncio, mas com energia. Padre Pierre aconselha-me que evite as discussões, porque meu marido tem uma argumentação sufocante e eu não tenho preparo suficiente para enfrentar as suas opiniões. Ah, mas também só no dia em que eu vir meu marido convertido à fé católica poderei amá-lo sinceramente, completamente. Quer dizer que agora. Agora parece-me muitas vezes que o pecado é maior que o amor. Como assim? Vou a beijar meu marido e sinto como que uma grande sombra crescer entre nós dois. Arre! E o 4 a Silveirinha, fez-o e toda me no olho, lembrando-me do padre Pierre. Com medo? Com vergonha? Ó! Oh. Cale-se, condessa a meu marido aí vem. O doutor Jordão vinha cansado, estivera a caboceira de um doente de tétano, a quem não pudera salvar. Uma tristeza cheia de dignidade imprimia ao seu rosto uma beleza superior, vinda da inteligência e do coração. A condessa contemplou-o com simpatia. A mulher perguntou-lhe. Quem era o doente? Um jardineiro. Coitado, um pobre jardineiro. Antes isso, disse a Silveirinha, já pensando em outra coisa, toda absorvida pela ideia que a dominava. Como assim? Inquiriu o marido atônito. Antes um jardineiro do que um homem fino. Balbuciou ela já um tanto confusa. Acreditas que lhe faça menos falta? Não. Sejas injusta e pelo menos pensa que foi talvez pelos cuidados daquele brutalhão que tens a fortuna de ter no peito essas hortênsias que te embelezam. Para mim, como para os outros médicos, todas as vidas têm a mesma significação. Esta deveria ser preciosa. Era de um rapaz de a Silveirinha e os 5. 30 anos, casado e em vésperas de ser pai. E como a condessa intervisse, com uma palavra que defendia as intenções da Silveirinha, ele republicou. Conheço perfeitamente o coração de minha mulher. Vela não disse aquilo por mal. E ainda. Muito criança e tem vivido num meio que lhe não tem permitido ver o mundo como ele é. E preciso ter-se sofrido para compreender e amar a humanidade. A mim os pobres inspiram-me uma profunda simpatia. Nessa noite, a Silveirinha recebeu um bilhete da condessa. Guiomar. Tenho pensado muito no seu caso. Não assine na lista da Magdalena. Conte tudo quanto quiser ao padre Pierre, mas não assine. A Silveirinha foi deitar-se muito impressionada. Que motivo ditaria a condessa aquele segundo conselho, tão contraditório e importuno? Teria ela enlouquecido, ou haveria já ali alguma nova intriga da Magdalena? Fosse como fosse, o seu partido estava tomado. Mandaria no dia seguinte, logo de manhã cedo, 300.000 réis para a subscrição do padre Pierre. Sempre queria ver o que faria a outra. Quanto à condessa, que se tivesse explicado melhor. 106 a Silveirinha. E toda ela vibrava na curiosidade de saber qual seria o mimo escolhido para a manifestação e quem o levaria ao seu querido pai espiritualismo.